Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou pedir para dois irmãos dos grupos, de grupos diferentes, de terça-feira, que venham aqui na frente, rapidinho. Dois irmãos de terça. Dois irmãos de terça-feira, venham aqui na frente e falar para nós qual é o ponto, que o Espírito Santo quer falar para as pessoas através do que vocês leram. E dois irmãos de quarta, dois irmãos de quinta, dois irmãos de sexta e dois irmãos de sábado e domingo. Pode ser irmã também, tá? Quando eu falo irmãos é genérico. Terça-feira? Tá, pode vir aqui no microfone. Ajeita o microfone, por favor, ajuda, alguém ajuda. Mais um de terça. O de quarta já pode ficar, para ganhar tempo, já pode ficar atrás aqui.
Amém. Nós podemos ver na parte de terça-feira, nos diz respeito com relação à divergência que houve entre a questão
aqui, desse lado aqui.
Do pessoal dos apóstolos de Jerusalém de querer impor as regras da lei para os gentios que já tinham sido salvos pela fé. Mas aleluia que Pedro tomou a defesa deles, alegando que nem os nossos pais antigamente, nem vocês mesmos, nós não conseguimos suportar esse peso e queremos impor para eles. Então o que faltou nessa parte foi a conciliação entre oração e submissão ao Espírito e querendo voltar à tradição e à lei do Velho Testamento.
Tá bom? O Gilberto, é o Gilberto.
Gilberto Brodowski.
Tá. Vamos fazer, resumir numa frase, tá? Nós temos que resumir numa frase. O exercício é reduzir, é resumir numa frase o ponto central. O Gilberto falou um monte de frases. Tudo bem, como foi o primeiro, tá tudo bem. Mas vamos tentar resumir numa frase. Então o título é, terça-feira, o ambiente de oração em Antioquia. Qual é o ponto central que vocês pegaram no grupo de vocês?
Amém. O ponto central que nós pegamos no grupo é que nós queremos que a nossa igreja tenha o ambiente que tinha em Antioquia. Amém. Uma igreja que vivia na oração, na consagração do Senhor, dirigida pelo Espírito.
Tá. Amém. Nós precisamos fazer uma frase um pouquinho melhor. Tá? Não, tudo bem, pode voltar. Vamos fazer exercício juntos. Tá, vamos então agora pegar a terça. Vamos aguardar um pouquinho a quarta. Pode ficar sentado aqui, irmãos, para não ficar cansado. Pode sentar aqui. Tá? Não, pode sentar aqui.
Vai ser rápido.
Não. Você é terça ou quarta?
Eu sou quarta.
Então, agora eu vou falar sobre terça agora. Senta aqui um pouquinho, nós vamos falar sobre terça agora. Tá. Irmão, às vezes nós temos que cavar um pouquinho. Então, aqui na terça-feira, foram falados os seguintes itens. Paulo e Barnabé foram para a Galácia e não tinham muita experiência. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Paulo se converteu em Damasco e daí, como discutia muito, pessoas queriam matá-lo. Tá? Terceiro parágrafo. Daí, Barnabé foi para lá, tá certo? E foi para Antioquia. E daí ele se lembrou de Paulo e o trouxe de Tarso para Antioquia. E ali Paulo se tornou um dos profetas e mestres. E havia um ambiente de oração e consagração. Próximo parágrafo. Depois da primeira viagem ministerial, Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia e descobriram que os judaizantes tinham ido para as igrejas da Galácia e interferiram nas igrejas. Daí eles foram lá para Jerusalém. Próximo parágrafo. Houve grande discussão. E daí, próximo parágrafo, Barnabé e Paulo falaram das suas experiências e daí os apóstolos de Jerusalém deram sua opinião e daí decidiram, unanimidade, escrever uma carta. E por último, fala da diferença do ambiente que havia em Antioquia. Então, na superfície, você pegaria, contaria tudo isso. Então você pode ver, ó, o grupo de Gilberto falou de um assunto e o grupo do irmão Batata falou de outro assunto. Às vezes nós precisamos cavar um pouquinho mais fundo. Eu respeito porque cada grupo definiu, então se é isso que o Espírito Santo falou para eles, é isso que eles têm que apresentar. Vocês me entenderam? Se você for contar tudo o que aconteceu aqui, os irmãos vão ficar perdidos, vai ficar tudo pulverizado. Conta a história aqui, conta a história ali, daí fala da discussão que houve, tá? Daí ó, Pedro fala isso. Isso aqui, a história já foi contada muitas vezes. Mas nós temos 40 minutos na reunião ministerial. Você não tem muito tempo para contar a história. Você quer que os irmãos saiam dali com alguma coisa. Se você falar 30 pontos, ninguém vai se lembrar de nada. Se você apresentar 5 pontos, 6 pontos, pelo menos o irmão sai com alguma coisa. E é isso que é importante. Então, o título é O Ambiente de Oração em Antioquia. Aqui nós temos um contraste. Jerusalém, discussão, Antioquia, oração. Mas daí vem a questão do foco. O que que preocupa você? Então, eu apresentei o seguinte ponto central. O título é O Ambiente de Oração em Antioquia. Ponto central. A importância. Eu falei que em tudo que eu falaria vai ter a frase importância. Isso aqui eu que peguei para mim. No primeiro dia foi a importância de dar oportunidade aos jovens. Na terça-feira, para mim, o ponto central que eu falaria para a igreja é a importância de viver uma vida normal da igreja. Então, qual foi o ponto que eu quero pegar? Paulo foi salvo e sem viver a vida da igreja já foi fazer a obra. Nós temos muitas experiências assim, de ciapistas que vieram, foram convertidos, foram para o CIAP e já saíram para fazer a obra, sem viver a vida da igreja. Comportores que não viveram a vida da igreja foram fazer a obra. Paulo não teve a vida da igreja, foi fazer a obra. Só conseguia discutir em Antioquia, perdão, em Damasco, queriam matá-lo. Daí ele fugiu para Jerusalém, baixaram ele num cesto, fugiu para Jerusalém. Lá ninguém queria ajudá-lo. Barnabé o trouxe, apresentou os irmãos, e ele discutia, e o pessoal queria matá-lo de novo. Daí os irmãos falaram, é melhor mandar ele para casa. Paulo, vai para casa, fica de molho uns tempos aí, depois a gente chama você. Se fosse por nós, ele ficaria lá para sempre, ninguém ia chamá-lo. Mas daí, Deus levantou a igreja em Antioquia, uma primeira igreja entre os gentios. Daí, a igreja em Jerusalém mandou Barnabé para lá. Então, aí, irmão, você tem que cavar um pouquinho. Atos 9, 20 a 25, fala da experiência de Paulo em Damasco. Discussão, queriam matá-lo. Atos 9, 26 a 30, em Jerusalém. Discutia, o pessoal queria matá-lo. Daí os irmãos mandaram ele para Tarso. Daí no versículo 31 fala, e a igreja teve paz. Paulo foi embora, a igreja teve paz. Daí vem o capítulo 11. Vamos abrir a Bíblia agora em Atos 11. Aí você tem que cavar um pouco, irmãos. Por isso que nós precisamos ter certa familiaridade com a Bíblia. Os diamantes não ficam à flor da terra. Os diamantes estão um pouquinho mais fundo. Você precisa cavar um pouco. Daí você vai encontrar um diamante. Então, em Atos 11. Vejam só, irmãos. Muito pouca gente fala esse versículo. Versículo 25, Atos 11, 25. Então, esses dois versículos você tem que ler para os irmãos. Não está no alimento diário, esses dois versículos. Não estão no alimento diário. Mas está dentro do contexto. E é o que vai ajudar os irmãos. Então, fala o quê? E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Irmãos, aí está o tesouro. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Em Antioquia havia uma vida normal da igreja. Os crentes eram chamados de cristãos, identificados com Cristo. E Paulo não fez obra nenhuma. Paulo viveu por um ano a vida da igreja. E daí quando Paulo aparece da próxima vez, onde que é? É Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Vejam só, irmãos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo. Agora já não era Saulo querendo fazer obra sozinho. Quem o separou agora? O Espírito Santo. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Por que que Paulo agora, o que aconteceu com ele? Ele foi aperfeiçoado e o Espírito Santo o reconheceu. E como é que ele conseguiu chegar a esse ponto? Ele viveu a vida da igreja por um ano. Então, isso aqui eu quero mostrar para os irmãos. Como é importante ter a vida normal da igreja. O que produz os obreiros é a vida normal da igreja. Esse ponto, irmãos, é um tesouro. Isso aqui encoraja os irmãos a ter a vida normal da igreja. Não saiam para aí correndo. Vamos viver o normal da igreja. Tem um jovem, ganhou um jovem. Está no CIAP. Os CIAPistas precisam viver a vida normal da igreja. Os comportores precisam viver a vida normal da igreja. Daí se produz esses servos. Amém? Então isso aqui é o de terça-feira. Tá? Mas se o Espírito Santo falou para os irmãos apresentar aqueles pontos, é isso que tem que apresentar. Então é um ponto só, irmãos. A dica é: apresentem um ponto. Apresentem um ponto. Não apresentem pontos demais. Quarta-feira, vamos lá, quarta-feira.
Aleluia! Aleluia!
Amém!
Paulo e Silas chegaram em Filipos. Ó, Senhor Jesus! Irmãos, eu quero falar aqui a importância de orar e louvar ao Senhor, independente da situação. Eles estavam presos, mas aquilo, os seus pés estavam amarrados, mas o seu coração e a sua boca estavam libertos. À meia-noite, eles oravam e louvavam o nosso Deus. Aleluia! E veio um terremoto. A prisão foi aberta. Eles foram libertos. Jesus é o Senhor.
Amém. Qual é a frase, então? Você falou muitas frases. Agora, qual é a frase?
A importância de orar e louvar ao Senhor, independente da situação.
Muito bom. Então, eles pegaram esse ponto. E é esse ponto que o Espírito Santo tocou eles, ele vai apresentar para a igreja. Um ponto só. Então, os irmãos vão sair com esse ponto. Na quarta-feira, se você olhar, ali fala da carta que foi escrita. Daí, eles foram para Antioquia, leram a carta. E daí fala da diferença entre Antioquia e Jerusalém. Fala da circuncisão, fala da lei de Moisés. E daí fala da viagem de Paulo e Silas. Foram para Síria e Cilícia. Daí passaram pela Ásia e daí falaram que o Espírito Santo os impediu de seguir para a Bitínia. Tá? Primeiro queriam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Depois tentaram ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Daí fala de Filipos, onde são descritos aqui a experiência com a Lídia e a experiência do carcereiro. Bom, o grupo aqui pegou um item da experiência lá de Paulo com quando foi preso, e lá na prisão eles tiveram uma atitude de louvar e orar. Tá? Então, de tudo isso aqui, pegaram um ponto. É muito bom. Tá? Que dia que é? Quarta-feira, tá. O que o grupo de vocês identificou?
Irmãos, o espírito é um. Pegamos esse mesmo ponto, irmão. Porque no ambiente de prisão, não é ambiente para orar nem louvar o Senhor. Concorda? Fui policial muitos anos e eu falo, irmão, cadeia, cárcere, não é lugar para louvar nem orar ao Senhor. Mas ali, Deus usou Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, louvado seja o Senhor. Ele meteu dessa diversidade, eles cantaram, louvaram o Senhor, e isso abriu o caminho para que o Evangelho fosse visto neles. Eles não pregaram o Evangelho, foi a atitude que manifestou neles. O Evangelho fluiu por meio da atitude, em louvor e agradecimentos ao Senhor, e todos creram sem ouvir o Evangelho.
Amém. Então,
isso é testemunho.
Amém. Qual é a frase, então? A frase.
A frase, irmão. Nossa atitude diante das dificuldades manifesta um Deus.
Muito bom. Está vendo? Ó? Um título muito bom. Obrigado. Então, um momentinho. Então, isso aqui, tanto o que o Edmur falou, como o que o Hamildo falou, tem uma aplicação muito boa. Então, na hora de desenvolver, você menciona a importância de louvar o Senhor e orar em toda situação. Atitude diante da dificuldade das situações. Então, conta a experiência de Paulo. E daí, irmão, no nosso dia a dia, nós encontramos várias situações de prisão interior. O que é prisão? Prisão, você perde a sua liberdade. Então, às vezes, você sente que não tem liberdade de fazer certas coisas. Não reclame, só louve o Senhor. Daí fala do poder do louvor e poder da oração. Que o poder da oração e o poder do louvor nos libertam. E, né, e trazem resultados. Tá? Então, isso é o que os dois grupos aqui identificaram. Então, eles têm que, quando apresentar a palavra, seja numa reunião de casa, seja numa reunião de jovens, seja numa reunião de ministerial, se esse é o ponto, é isso que eles têm que apresentar. Então, o meu ponto central é, como mostrando a diversidade, né? O título é, o Senhor nos sustenta, quarta-feira o título é, o Senhor nos sustenta com a sua destra fiel. Então, o meu ponto central é, a importância de andar no Espírito e seguir a direção do Espírito Santo. Daí, eu não ia contar muito, só simplesmente dizer, então aqui no dia de quarta-feira, nós vemos Paulo saindo na sua segunda viagem, passaram pela Síria e Cilícia, daí depois de terem percorrido, usar o próprio versículo, a região da Frígia, a região da Galácia, tentaram ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo os impediu. Daí eles tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, olha só, irmãos, na lei, é importante nós lermos no versículo, isso causa um impacto, versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Você acredita que o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra? Eu não acredito nisso. O que, que é isso? Eu quero pregar a palavra, o Espírito Santo não me deixa? Aí, irmãos, vem uma coisa muito importante. Daí, o que eu compartilhei é que, irmãos, muitas vezes nós temos a nossa agenda, mas o Espírito Santo tem a sua agenda. Eu quero seguir a agenda do Espírito Santo. Não quer dizer que nós não devemos fazer uma agenda. Podemos fazer. Mas chega um momento e o Espírito Santo fala, a minha agenda é essa. Então eu jogo fora a minha agenda e sigo a agenda do Espírito Santo. Esse é o ponto central que eu quero mostrar para os irmãos. Daí eles tentaram ir para Bitínia, para o norte. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E eles seguiram, foram obedientes, seguiram o Espírito Santo. Seguiram a direção do Espírito Santo. Daí foram acabar em Troade. E foi lá que tiveram a visão da Macedônia. E por causa dessa obediência, pelo fato de terem seguido a agenda do Espírito Santo, o Senhor abriu a Europa. Filipos. Daí no meu caso, eu não entrarei em detalhes, porque todo mundo já conhece. Ganharam a Lídia. Ganharam o carcereiro, e de lá foram para Tessalônica, ganharam a cidade de Tessalônica, ganharam a cidade de Bereia, ganharam a cidade de Atenas, ganharam a cidade de Corinto. Toda a Europa se abriu para eles. Acabou. Vocês viram? Então, diferentes grupos, diferentes, então ele tem que ser fiel ao que o Senhor mostrou para eles. Louvor, oração, em toda e qualquer situação. No meu caso é seguir a direção do Espírito Santo, seguir a agenda do Espírito Santo. Então hoje de manhã, quando eu me levanto, eu tenho que perguntar para o Senhor, qual é a sua agenda hoje para mim? Senhor, tem minha agenda aqui, está aqui, ó. Se você permitir, vou seguir minha agenda. Mas se você quiser mudar, me fala, tá? Dá um toque aí. Quinta-feira, vamos lá. É quinta? Tá bom, então rapidinho. Leia aí, a gente repete para você aqui. Muito bom, tá vendo? Uma frase, tá? Excelente, excelente. Quinta-feira. O título é Deus nos fala pelo Espírito Santo e também pelos irmãos. Qual é o seu ponto central que você identificou?
É o tema que é os dois aspectos do falar de Deus. Primeiro, por meio do Espírito Santo. Segundo, por meio dos irmãos.
Tá, esse é o ponto central que eles identificaram. Então explica um pouquinho, só para os irmãos saberem o que querem dizer com isso.
O primeiro aspecto do falar de Deus está em Atos 16, quando Paulo, o Espírito, ele estava muito sensível ao Espírito e pôde atender ao direcionar do Espírito de ir para a Europa, para Macedônia pregar o Evangelho, e o sucesso, né, que eles tiveram nessa viagem missionária, porque estavam sendo sensíveis ao Espírito e Deus abençoou aquela viagem. Porque foi na direção do Espírito, né? Esse é o primeiro aspecto do falar de Deus por meio do Espírito. E quando nós atendemos o falar de Deus, nos dando direção no seu serviço, a gente pode ter sucesso, né, e ter frutos, né? E o segundo aspecto do falar de Deus é por meio dos irmãos. Nesse aspecto, a gente vê que Paulo, ele teve uma experiência negativa. Que o Senhor estava falando através dos irmãos, mas ele não quis se submeter.
Muito bom.
E foi para Jerusalém e já não teve o sucesso que ele teve quando ele obedeceu o Espírito Santo diretamente. Então, dá a entender que Paulo, às vezes, ficou um pouco assim, vaidoso, né, pelo sucesso que ele teve, e às vezes teve dificuldade, ouviu falar de Deus por meio dos irmãos. Então, Deus não fala só diretamente por meio do Espírito, ele fala também através dos irmãos por meio do corpo. Não é verdade? Então, às vezes, na localidade, a gente teve experiência, né? Então, tem irmãos que, às vezes, têm dificuldade de atender o falar de Deus por meio dos irmãos, né? E, às vezes, escolhe experiências negativas, né? Por não aprender, ouvir falar do Espírito ou falar de Deus por meio dos irmãos.
Amém. Muito bom. Muito bom. Celso, que dia que é? Você é quinta ou sexta-feira? Você também é quinta? Tá. Você é? Sexta. E o sábado e domingo? Alguém de sábado e domingo, por favor, tá? Vamos lá, pode falar. O título é do dia é Deus nos fala pelo Espírito Santo e também pelos irmãos. Qual é o seu ponto central? Estar sensível. Não, fala no microfone ali.
Estar sensível ao falar do Senhor. E também é que essa sensibilidade, ela vem através da comunhão com o Senhor e com os irmãos.
Muito bom. Puxa, gostei, ó. Bem sucinto, é isso mesmo.
Então, eu gostaria de ler para os irmãos o versículo. É muito importante e ele traz três não. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não te estribe no seu conhecimento e não seja sábio aos teus próprios olhos.
Amém.
Irmão, na nossa experiência com o Senhor, uma palavra que eu tenho ouvido sempre na vida da igreja é a comunhão. Amém. Só que comunhão, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido vertical e horizontal. E nessa comunhão, mesmo tendo a palavra, a gente erra menos. Tá certo? Que nem no caso aqui, o Paulo já tinha tido várias viagens. No nosso caso também temos várias viagens, várias visitas, muitas experiências. E a tendência é nós nos estribarmos nela. Agora eu sei. Você não sabe nada. Você pode até saber. Mas hoje o senhor quer dar algo novo. E aqui fala assim, é interessante, no último parágrafo, notar como nossas experiências com o Senhor são diferentes. E precisamos depender dele em cada uma delas.
Amém.
Por isso eu tenho que estar atento ao falar atual do Senhor. Amém. E ao falar do Senhor através dos irmãos.
Amém. Muito bom. Tá, então eu vou mencionar. Tá, você é sexta e você é sábado e domingo. Tá bom. Então, na quinta-feira, olha só, o primeiro parágrafo fala das experiências de Paulo e Silas lá na Europa. Tá? Daí foi para Corinto, daí fala que encontrou Áquila e Priscila, etc. E foram para Macedônia, daí voltaram para Antioquia, mas passaram por Jerusalém. Então, isso aqui é uma descrição histórica. Para leitura diária, tudo bem. Mas para apresentar para os irmãos, pode deixar de fora. Não acrescenta muita coisa. Só dilui. Então, o que nós precisamos é aprender a apresentar só os pontos principais. O que você quer que o irmão saia dali? Se você, vou dizer uma coisa, se você me dá 2 garrafas de água, eu saio. Se você me der 24 garrafas de água, eu vou derrubar tudo no chão e acabar sem nada. Os irmãos entenderam? É preciso sair com 2 garrafas de água aqui, ó. Puxa, eu ganhei hoje, ó, isso aqui. Você sai ali com um monte ali, cai tudo no chão, você ficou sem nada. Bom, no segundo parágrafo fala das primeira e segunda viagem, e como Paulo foi sensível ao Espírito, obedeceu, e daí começou a falar da terceira viagem. Daí, no parágrafo terceiro e quarto, fala lá que Paulo, quando estava em Éfeso, escreveu a primeira epístola aos Coríntios. Daí fala do caso do jovem lá, que teve experiência de incesto com a sua mãe, todas essas coisas. Irmão, isso aqui é uma coisa inserida. Na hora de o irmão Dom compartilhar, ele sentiu necessidade por causa da sequência do percurso, tudo, da viagem, onde ele estava, daí escreveu a epístola, tudo. Para fatos históricos, tudo bem. Mas num sábado à noite, ou numa reunião de irmãs, reunião para jovens, não é necessário mencionar. Só dilui. Daí vai introduzir o incesto. Vai acabar com o encargo ali. Tá? E daí, falou do Tito, e daí, quando ele voltou, ele informou que eles se arrependeram, daí Paulo ficou contente. Então, esse aqui pode deixar fora também. Daí vem o próximo. Daí fala que quando Paulo, na sua permanência em Éfeso, ele, na sua passagem por Éfeso, ele expressa o seu desejo de levar as ofertas para Jerusalém. Aí que, para mim, está o ponto principal. O Espírito Santo, daí tem que ler os versículos. Estão no alimento diário. Atos 21, 4. Atos 21, 10 a 12. E os versículos 13 a 14. Em todos esses versículos, o Espírito Santo, através dos irmãos, tentaram persuadir Paulo, não vá. E a Bíblia confirma, o Espírito Santo tentou impedir Paulo de ir. Aí, irmãos, nós podemos mencionar, em contraste com o dia anterior. Irmãos, na quarta-feira nós vimos como Paulo e Silas seguiram a agenda do Espírito Santo, abrindo mão de sua agenda. Mas na terceira viagem, Paulo saiu sozinho, sem um companheiro. Ele seguiu a sua agenda e não seguiu a agenda do Espírito Santo. É um contraste. E o resultado da segunda viagem foi um sucesso absoluto. E o resultado da terceira viagem foi uma tragédia. Paulo foi para o templo cumprir a lei do Antigo Testamento. E quase pôs tudo a perder. Está vendo? Então, o ponto central para mim é a importância de ouvir os irmãos, receber a comunhão dos irmãos, dos membros do corpo de Cristo. Muitas vezes, quando Deus fala, Deus não fala diretamente para você, Deus fala através dos irmãos. Então precisamos aprender a ouvir os irmãos. Tá? Sexta-feira, o título é A Experiência de Paulo em Jerusalém. Qual é o ponto central que vocês identificaram? Fala numa frase.
Não anular a graça de Deus pela prática da lei.
Tá. Então, explica rapidinho o que você entende com isso.
Paulo, quando ele esteve em Jerusalém, até aquele momento, ele andava na graça. Ele seguia, por exemplo, ele pregava que as pessoas criam, as pessoas recebiam o Senhor por meio de crer. Quando chegou em Jerusalém, começaram a falar para ele que havia lá milhares de pessoas que eram zelosas da lei. Eles guardavam a lei e que ele precisava também guardar a lei. E se Paulo fizesse isso, ele ia comprometer todo o plano de Deus, toda a economia de Deus do Novo Testamento. Porque nós cremos em Cristo por meio da graça. Quer dizer, Cristo nos salva, por nós, a graça vem para nós por meio de nós crermos em Cristo. E ali eles estavam achando que pela lei as pessoas iam ser salvas. Quer dizer, isso ia anular a cruz de Cristo. Então, o ponto central que eu tirei é esse, que nós não podemos anular a graça de Deus por causa de guardar a lei.
Amém. Muito bom. Tá, então, o último é sábado e domingo. Por que eu fiz sábado e domingo? Porque para mim, sábado e domingo é uma coisa só, daí juntei os dois. Então, não necessariamente os 7 dias, irmãos, tem que ser 7 temas. 7 dias podem ser 5 pontos importantes, pode ser 3, pode ser 4. Isso depende de como você entende. Agora, sobre sexta-feira. Sexta-feira. Nós temos que saber quem é a nossa plateia. Não anular a graça de Deus pelo cumprimento da lei. Isso é um título muito elevado. Tem que saber quantas pessoas entenderiam esse título. Você tem que pensar nisso também, tá? Mas é um enfoque. É um enfoque que os irmãos pegaram. Então, esse é um enfoque que os irmãos têm que dar. Irmãos, nós não podemos agora voltar às práticas das coisas da lei e anular a graça de Deus. É um ponto bem elevado. Então, aqui nesse dia de sexta-feira, fala que Paulo foi recebido em Jerusalém, daí ele deu o testemunho dele, mas daí quando Tiago falou do testemunho de Jerusalém, que tinha, Paulo fala ali, ó, ganhei uma Lídia, ganhei um carcereiro, ali deve ter uns 20 irmãos reunindo, ali deve ter uns 10, ali tem uns 30, e o Tiago falou, muito bom, né, irmão, muito bom, nós temos aqui 50 mil irmãos reunindo. Ele, pum, caiu para trás. Daí Paulo balançou. Puxa, eu me matei, todos esses anos fiz tanto. Tem um punhado aqui, um punhado ali, eles aqui têm 50 mil. Alguma coisa estava errada, está errado comigo. Daí quando o Tiago falou, então vai para o templo, vai cumprir a lei. Então ele foi. Mas esse não é um enfoque que eu daria. Mas é um enfoque que os irmãos querem dar, e ele tem que seguir a direção do Espírito Santo. Sabe, irmãos? O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. A mensagem tem que ser sua. Não é a mensagem do irmão Dong mais, é sua. Você identificou os pontos e você vai falar os seus pontos. Você pode até fechar o alimento diário. Depois eu vou mostrar para vocês. Tenho 6 pontos aqui e você só coloca os 6 pontos. Então, nem um esboço, nada, só os 6 pontos. E você já pode falar direto em cima dos pontos, com alguns versículos anotados e falar para os irmãos. Esse é o encargo que já está dentro de você. Você não precisa seguir um esboço. Não precisa ficar lendo o texto que você escreveu. Você já tem um ponto central, e aquele ponto foi você que descobriu, e você sabe como apresentar. A mensagem é sua. E quando você fala com propriedade, você fala com autoridade, você fala com domínio, você fala com desfrute, e isso causa um tremendo impacto na plateia. Eles não sentem que você está vacilando. Então você deixa de fora os itens, os parágrafos, os pontos que você tem dificuldade. Irmãos, deixa de lado. Pega os pontos que o Espírito Santo quer falar através de você. Irmãos, todo mundo vai sair feliz da reunião. Tá? Então o meu ponto central aqui está na última frase da página 34. Eu contaria rapidinho, de uma, 2, 3 frases, o que Paulo fez, e daí ele foi preso e levado para Cesareia, onde ficou 2 anos. É isso que eu falaria. Por quê? Aí no parágrafo seguinte fala, porque o Senhor ainda queria usá-lo muito, para levar o seu nome perante gentios e reis, e também para ele poder escrever as demais epístolas. Paulo se distraiu. Deus queria que ele escrevesse as epístolas. Ele tinha escrito nesse momento só a epístola aos Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses. As principais epístolas não tinha escrito. Daí ele tomou sobre si a sua agenda. Eu preciso levar oferta para Jerusalém. Deus não encarregou ele para levar ofertas. Deus o encarregou para escrever as epístolas. Mas ele se distraiu. Daí Deus falou, você agora vai ficar de molho 2 anos, sem fazer a obra. E o que ele fez nesses 2 anos? O meu ponto central é a importância do arrependimento e de um novo início. Naqueles 2 anos, ele reconsiderou tudo que ele fez e viu que ele errou, se arrependeu. E Deus lhe deu um novo início. Tá? Vamos, último dia, sábado e domingo. O sábado e domingo, os dois títulos são a quarta viagem de Paulo, as principais epístolas de Paulo que revelam o mistério da economia divina. Tá? Então, qual é o seu ponto central?
Concentramos mais no sábado.
Tá, então, tudo bem.
A frase é, no Espírito, contatamos Deus e fazemos a diferença em uma situação caótica.
Muito bom.
Então, ali naquela viagem, né, que eles fizeram de Creta para em direção a Roma, teve toda aquela tempestade, todos pensavam que iam morrer ali, né, naquele barco, 14 dias de tempestade, e Paulo, no Espírito, pôde levantar e falar uma palavra, né, que Deus havia dito que nenhuma vida se perderia, e isso é o que aconteceu. Então, uma situação de caos que nós podemos estar envolvidos, nós temos que ter contato com o Senhor, né, com o Espírito, e falar uma palavra para apaziguar o caos.
Amém. Muito bom. Tá, então, esse é o ponto que ele pegou, que é um ponto excelente. Isso aqui é uma coisa prática, no nosso dia a dia tem muitas situações caóticas, nós precisamos tomar essa atitude que o irmão falou. Então, qual é o seu ponto central?
Sábado também, o tema central seria ser referência, né, para os demais irmãos, né? Aquilo que o Miguel também compartilhou na parte da manhã. Paulo, ele tinha, né, essa quarta viagem de Paulo, ele não quis fazer essa viagem, ele apelou para César, então ele foi obrigado a entrar nesse navio. Ele tinha orientado para esse navio não sair, mas mesmo assim, ele era um prisioneiro, né? Então esse navio saiu com ele dentro. E aí, o que acontece? Começaram a ficar apavorados, foram 14 dias de tormenta, né, nessa viagem. Mas Paulo, ele tinha aquilo que já foi explicado, ele tinha bagagem espiritual, mas naquela noite o Senhor tinha falado com ele. É aí que entra a questão da gente estar tendo comunhão com Deus. E aí Paulo pode ser o quê? Uma referência para aquelas pessoas. Ele falou, calma, né? Ninguém vai morrer. Vai haver perda do navio, perda material, mas ninguém vai morrer. Então eles chegaram na ilha e Paulo, se você ler o que Paulo fez, nem parece que o navio afundou, que chegou na ilha, depois o pessoal queria matar ele, porque a cobra pegou na mão dele e ele não morreu. Ele foi acolhido na casa do principal morador, curou o pai dele. Então, Paulo, ele viveu uma vida diferente, aqueles momentos diferentes dos outros, né? Porque ele foi uma referência, porque ele teve comunhão com Deus. Então, em meio a tanta tribulação, que às vezes a igreja sofre por problema interno ou ataque do inimigo externo, houve uma pessoa que tinha comunhão com Deus, tinha uma bagagem e tinha uma comunhão atual com Deus, né? E isso pôde guardar os irmãos.
Amém? Muito bom. Você pode ver, irmãos, a diversidade. Por isso que nós precisamos estar no corpo de Cristo. Diferentes irmãos, quando você... Eu gostei muito do exercício dos irmãos. Esse não é a única maneira. Esse aqui é uma das maneiras de abordar. Isso simplifica a apresentação do alimento diário. Tira aquela angústia, aquele peso. Tem que apresentar tudo. Às vezes material para o qual você não tem domínio. Tira todo aquele peso, irmãos. Você identifica um ponto que você sente assim, é isso que Deus falou comigo, é isso que Deus quer passar através de mim. Então você pega aqueles pontos, pode ser 3, 4, 5, 6, e você compartilha com a igreja, com autoridade, com desfrute, olhando para os irmãos, sem ter que ficar preso aqui, lendo aqui, olhando para os irmãos, só leio quando precisa identificar os versículos. Irmãos, os irmãos vão pegar um desfrute tremendo. Eles vão receber algo. Eles não vão sentir que o alimento diário é repetitivo. Porque isso que você está falando para eles, eles não viram ainda. É a sua mensagem. Se você repetir tudo que o irmão Dong falou aqui, puxa, está repetindo de novo. Mas quando você fala, é a primeira vez que ele ouviu você falar isso. É uma coisa nova. Tá. O que que eu tiraria? Por isso que eu uni sábado e domingo. No sábado, fala da viagem de Paulo, com todas aquelas coisas. Eu pularia tudo aquilo, eu só falaria, irmãos, depois vocês leem em Atos, tal capítulo 27, o que Paulo experimentou na sua viagem. Ele apelou a César e foi na viagem para Roma, e daí o navio naufragou, ele teve a experiência da picada da cobra, todas umas experiências, mas ele acabou chegando em Roma. Chegando em Roma, ele foi para a prisão, mas não é presídio não, é prisão domiciliar. Ele alugou sua casa e pregou o evangelho. Esse é o sábado, só falei isso. E daí, quando estava na sua casa, ele escreveu as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele cumpriu finalmente a missão para a qual Deus o chamou. Então, o meu ponto principal é a importância de cumprir a missão que Deus nos deu. Eu concluiria, então, todo o alimento diário. Irmãos, Deus te deu uma missão. Qual é a missão que Deus deu para você? O inimigo quer te distrair com isso, com aquilo. Pare tudo. Vá diante do Senhor e descubra qual é a missão que Deus te deu. Porque cedo ou tarde você vai ter de cumprir essa missão. Saiba qual é a missão que Deus deu para você. Cada um tem a sua missão. Daí terminaria o alimento diário. Tá? Então, você pode ver, irmãos. Gostaram do exercício? Isso simplifica muito, irmãos. Então, o que é a minha dica para você? Irmão, quer você esteja escalado para reunião ministerial ou não, para reunião de irmãs ou não, para jovens ou não, para uma reuniãozinha do Bucafé ou não, para cuidar de irmãos novos ou não, reunião de casa ou não, todo dia faça esse exercício. Segunda-feira, título tal, o meu ponto central é tal. Terça-feira, o ambiente de oração em Antioquia, título, meu ponto central, a importância de viver uma vida normal da igreja. Quarta-feira, eu li, eu coloco, o Senhor nos sustenta com sua destra fiel, título, ponto central, a importância de andar no Espírito e seguir a direção do Espírito Santo. Quinta-feira, Deus nos fala pelo Espírito Santo e também pelos irmãos, ponto central, a importância de ouvir os irmãos, receber a comunhão dos irmãos, dos membros do corpo de Cristo. Sexta-feira, título, a experiência de Paulo em Jerusalém. Meu ponto central, a importância do arrependimento e de um novo início. Até no sábado, eu já pego sábado e domingo e já coloco o trabalho dos dois. Quarta viagem de Paulo, as principais epístolas de Paulo que revelam o mistério da economia divina. Sábado e domingo podem ser dois temas centrais, dois assuntos centrais, tá? Você tem que fazer. Ponto central, a importância de cumprir a missão que Deus nos deu. Daí, claro, no sábado você lê duas vezes, você lê sábado e domingo. Porque não sabe o que vai acontecer no final de semana. Irmãos, vou dizer uma coisa. O irmão que estava escalado teve apendicite. Que Deus guarde todos os irmãos. Daí chega lá e o irmão não aparece. 7:30, 7:45, 7:50, o irmão não aparece. Daí a esposa liga. Irmãos, irmão, desculpe. O Jorge teve que ir para o hospital urgente. Deu apendicite nele. Ele estava escalado para falar hoje à noite. Desculpe, não vai poder ir. E você já tem todos os 7 dias aqui. Por isso estou dizendo, todo dia tem que fazer esse trabalho. Chega na reunião, irmãos, quem pode compartilhar? Irmãos, eu tenho um encargo. Está tudo preparado. Os 7 dias aqui, ó. Os 6 pontos principais. Você chega, queridos irmãos, você já fala. Ou seja, isso é algo orgânico. Isso é ser um pai e uma mãe. Eu nunca vi um pai e mãe serem escalados. Pai e mãe não tem escala. Pai e mãe é 24 horas. É 7 dias da semana. Como o inglês, como o americano fala, 24/7. É 24 horas por dia, 7 dias da semana. 24/7. Então, isso é orgânico. Com isso, irmãos, com o tempo, Deus vai honrar o seu trabalho. E você vai ter o ministério da palavra. E é isso que o Senhor quer produzir. E com esse ministério da palavra, você tem a liderança na palavra. Hoje à noite nós vamos ver alguns detalhes sobre isso. Deus quer líderes na palavra. Irmãos que possam conduzir os irmãos na palavra. E a igreja, os irmãos novos, antigos, todos têm o desejo, a fome de serem dirigidos na palavra. Tá, irmãos? Isso aqui vai gerar um fruto, um resultado tremendo nas igrejas. Tá bom? Então nós vamos encerrar aqui. Nós vamos jantar agora, tá? Então, vamos a... Roberto, aviso? Nós vamos então a prolongar por 20 minutos o jantar. Podemos voltar aqui então. Eu estava 6h30, 7h30, podemos voltar aqui 15 para as 8, né? Isso, tá bom? O tempo é nosso, nós estamos aqui, tá? O auditório é nosso, nós controlamos o tempo. Graças a Deus.
Amém. Bom, tem algum irmão ou irmã que chegou hoje à tarde, não tem crachá, não tem inscrição, por favor, levanta a mão. Ok. Alguém precisa de hospedagem também? Os mesmos, ok. Então, vocês devem...